Voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira, começo do programa, né? Nós trouxemos aqui as reclamações, os relatos dos ouvintes da CBN Campinas que participaram ou tentaram, né, participar da eleição do Conselho Tutelar neste último final de semana, reclamando de muita espera, muitas filas, poucos locais de votação, ter que sair de um local e num final de semana, né? Lembrando, domingo diminui muito a frota de ônibus. Isso prejudica ainda mais esse deslocamento. Bom, a procura foi grande. Tem algumas explicações para isso. E nós estamos, neste momento, na ponta da linha, com Carlos Rede Fernandes de Oliveira. Ele integra a diretoria executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bom dia, Carlos.
Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia a você e todos os ouvintes da CBN.
Bom, Carlos, a gente ouviu esse relato do ouvinte aqui da CBN Campinas, muitos que mandaram mensagens também no domingo e nesta segunda-feira, reclamando do que eles chamaram de uma má organização dessa votação. Poucos locais de votação, muitas filas, poucas informações, né, nos locais de votação. O que, que aconteceu?
Flávio, na realidade, eu poderia classificar não como uma falta de organização, e sim uma surpresa com o crescimento do número de eleitores. Se a gente comparar na eleição passada, nós tivemos 6.721 eleitores, e nessa nós tivemos 13.897, ou seja, um crescimento mais de 100%. Na anterior nós planejamos 5 escolas, nessa nós colocamos 7 escolas. Imaginamos que ia ter um crescimento, mas não tão grande assim. Acredito que esse crescimento, claro, tem um trabalho de divulgação dos candidatos, mas a conscientização da importância do Conselho Tutelar para a cidade de Campinas. Entendeu?
E, Carlos, existe... Ok, a gente tem um aumento de mais de 100%. O senhor mesmo de 7 mil indo para essa votação aqui. Quase 14 mil, né? Com a conta da própria prefeitura. Uma informação que foi revelada hoje pela manhã, né? Porque os nomes já constam no diário oficial. Essas pessoas que foram eleitas, ainda há um tempo de recurso, né? Ainda não dá para homologar. Mas, de qualquer maneira, o nome dessas pessoas que vão integrar o conselho titular ou suplente já estão no diário oficial desta manhã, que foi divulgado no portal da Prefeitura aqui de Campinas.
Isso.
Essa procura se dá, e aí eu queria ouvir até essa experiência que o senhor tem na área. A procura foi por maior conscientização, pelo salário de R$ 6 mil aí para um conselheiro, ou mesmo por uma disputa ideológica neste momento, que a gente está falando de direita, de esquerda, um aumento da procura entre áreas evangélicas para o Conselho Tutelar?
Flávio, o CMDCA ainda não consegue fazer essa análise dessa disputa ideológica. Na realidade, a gente sabe que há, mas eu não consigo te afirmar o quanto que isso está representado nas urnas. A gente sabe que existe, tá? Não dá para dizer que não. O salário é um outro fator que traz o número de candidatos, sim. Nós temos esses dois cenários. E a gente tem aí o fator mídias sociais, que ajuda a divulgação a trazer mais pessoas. A mobilização fica maior. Como foi uma eleição a nível nacional, nós tivemos divulgação Jornal Nacional, em grandes redes, na própria CBN, nos jornais da cidade. Isso faz com que o eleitor se sinta, na obrigação de ir votar. Então, são vários fatores que traz. Agora, realmente, nós temos um cenário aí para ser avaliado, que é esse salário, a questão ideológica, sim. Mas o CMDCA não tem aí um parâmetro para apontar, com certeza, um único fator.
E até comparando com a última eleição, porque a gente fala de 25 conselheiros titulares e 25 suplentes, ou seja, 50 pessoas são eleitas, 25 ficam aí com a titularidade. Mas a gente teve 54 candidatos disponíveis, ou seja, 4 a mais do que tem de cadeiras, entre titulares e os suplentes, né? Na outra eleição, esse número foi parecido?
Não, no outro a gente inclusive não conseguiu ter o número de suplentes suficiente. O que aconteceu? Nós tivemos aí aproximadamente 250 inscrições, nós aplicamos uma prova com nível de exigência muito alto, os candidatos tinham que ter uma média 7, redação e depois um teste psicológico. Por quê? O objetivo do CMDCA foi qualificar cada vez mais, ou qualificar melhor, os conselheiros tutelares, tanto na prova de conhecimentos gerais, como de conhecimento específico, porque o objetivo é garantir melhor atendimento para a população, principalmente aquela população carente que precisa de um atendimento prontamente do conselheiro tutelar.
Então há um processo seletivo antes até da eleição.
Ah, sim, a importância desse processo, porque ele não é só a eleição. Ele começa desde a inscrição, para qualificar se a pessoa tem habilidade ou ela pode participar do processo. Depois disso, ela vai fazer a prova, depois a prova, a redação, depois ela faz um exame psicológico, um teste psicológico, e aí sim você vai sair uma lista de 54 candidatos para o pleito.
E o senhor... Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, acho importante. A Elisângela, o suplente também tem salário ou não?
Não, o suplente não tem salário, só se ele assumir o cargo por alguma eventualidade, entendeu? Mas não tem, a princípio é só os titulares que têm salário.
Qual a função nesse momento do Conselho Tutelar?
A função do Conselho Tutelar é garantida pelo, orientado pelo Estatuto da Criança, né, pelo ECA, no artigo 136, ele faz parte de um sistema de garantia de direitos, juntamente com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Na verdade, em síntese, né, ele é responsável pela fiscalização dos direitos da criança, se está sendo atendido, se não está sendo, o que, que pode ser feito. Ele é um fiscalizador. Ele tem essa função de orientar, de fiscalizar e acompanhar a criança e o adolescente na garantia dos seus direitos.
O senhor disse que o conselho ainda não conseguiu entender se há realmente essa grande disputa ideológica. O senhor disse que com certeza há, mas não dá para colocar em números isso, né? Nós temos aí algumas discussões que, até no país inteiro, em algumas análises, pelo que aconteceu no país, porque não foi uma coisa só daqui, né?
Não,
essa grande procura,
né?
Foi nacional. E os temas como ideologia de gênero, sexualidade nas escolas, que estão permeando as redes sociais, isso está indo também para o Conselho Tutelar? Isso dá para analisar?
Isso ainda não chegou nada oficial, né? Na realidade, tudo que chegar de denúncia, de comentário, a Comissão Eleitoral do CMDCA vai analisar. A gente não tem ainda esse parâmetro, mas a princípio não tem. O CMDCA está acima desses tempos de disputas, de qualquer tipo de ideologia de gênero. Nós estamos aqui para garantir o direito da criança e do adolescente.
E dentro de um processo seletivo, né, esses candidatos passam por uma prova, avaliação psicológica, eles também registram a sua vontade, por exemplo, política, têm relação, ou mesmo se inscrevem lá, que são participantes de partidos, ou mesmo participantes de alguma vertente religiosa, como alguma igreja?
Na realidade, você tem candidatos que vêm de igreja, porque tem igrejas que têm trabalho social, e um dos critérios para o candidato é ele ter experiência no trabalho com criança e adolescente. Mas na ficha de inscrição, a gente não pergunta o partido político, se ele é ligado e qual é a igreja, entendeu? Mas a gente é obrigado, na inscrição, ele tem que comprovar que ele tem um trabalho nos últimos 2 anos... Aliás, nos últimos 5 anos, ele tem que comprovar pelo menos 2 anos de experiência de trabalho com criança e adolescente. E aí vem algumas instituições que são ligadas às igrejas. E aí, por isso que a gente sabe que vem candidato desse segmento da sociedade. Mas a gente não quantificou, a gente não fez uma estatística disso. Até porque teria que fazer a investigação da entidade, qual é a linha dela. Até porque igreja, você tem igreja protestante, igreja católica. E aí começa a separar mesmo dentro das igrejas, entendeu?
Até para a gente tentar traçar um perfil, e seria importante, não como uma restrição, mas para traçar o perfil mesmo do que está acontecendo dentro dos conselhos tutelares e essa grande procura que aconteceu, né?
Sim, isso é importante talvez para o futuro começar a fazer uma análise. A gente recebeu uma solicitação de um pesquisador da Unicamp, justamente que ele está fazendo um trabalho sobre isso, mas a gente nem conseguiu responder, porque estamos no auge do processo eleitoral e não dava para fazer essa estatística, fazer esse levantamento, entendeu?
O Carlos Rede, que integra, né, a diretoria executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lembrando que é exatamente esse conselho que organiza e tem essa coordenação dessa eleição. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Não, a gente que agradece a ter a oportunidade de estar esclarecendo sobre o processo, Flávio. Estamos aqui à disposição de vocês sempre que precisar.
Tá, então, a nossa entrevista com Carlos Rede Fernandes de Oliveira. E só para trazer um pouquinho mais de detalhes do que a gente falou durante a entrevista, os nomes já estão disponíveis no Diário Oficial do Município, na publicação de hoje, né? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão do Sistema de Garantia dos Direitos, divulgou nesta terça, no Diário Oficial aqui de Campinas, o resultado preliminar da eleição para o Conselho Tutelar. E por que eu falo preliminar? Porque ainda cabe recurso, né? Então a eleição foi realizada no último domingo e contou com mais de 13.800 eleitores que fizeram então as escolhas entre os 54 candidatos disponíveis. Está aí até o Carlos Reto falando que na última eleição eles não conseguiram nem o número total de suplentes. Dessa vez, o número de 54, que já garante, né, os titulares e também os próprios suplentes. A lista com essas informações dos nomes, né, dos eleitos está publicada nas páginas 40 e 41 do Diário Oficial de hoje. Em Campinas, serão então eleitos 25 conselheiros titulares, esses. Viu, Elisângela, também ouvinte aqui da CBN Campinas, recebem um salário de mais de R$6.000, e os 25 suplentes. Apenas os titulares exercem as funções de conselheiro, né, e são substituídos por um suplente somente quando o titular for desligado e o cargo ficar vago. Após a publicação do resultado no Diário Oficial, os candidatos terão um prazo de 3 dias úteis para apresentar recurso. Para então conferir o resultado, basta acessar o endereço, né, o portal da Prefeitura aqui de Campinas, o www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial. Esse é fácil também, você procura o Diário Oficial, entra no Google, Diário Oficial Campinas, é só clicar que você já aparece como a primeira pesquisa, exatamente o Diário Oficial aqui de Campinas. Você clica no dia de hoje e já procura lá na página 40 e 41 os nomes desses novos conselheiros que vão atuar então na gestão de entre 2020 a 2023.